nem qualquer conflito de interesse em relação a estas transações.
Desculpa. I confirm that there was no contact, a professional contact with Cerberus.
Confirmo que não houve qualquer contacto profissional nem pessoal com o Cerberus desde que deixei o banco em junho de 2017.
Nós tivemos aqui, não sei se teve a oportunidade de assistir, o presidente do Conselho de Administração da Nani Holdings, que é o veículo que detém a propriedade, do novo banco, e que apenas nos confirmou que é um mero, enfim, uma figura administrativa, para não dizer de outra forma, que não conhece a estratégia do novo banco, não conhece a estrutura de propriedade da Lone Star, e tem alguma dificuldade até de dizer a quem é que responde do ponto de vista da sua atuação. E por isso eu gostaria de perguntar, enquanto membro do Conselho de Supervisão e presidente, quem é que decide a estratégia do novo banco, tendo em conta os interesses do acionista Lone Star?
I think it's important to understand the governance
Penso
model.
que é importante perceber-se o modelo societário do novo banco. Este modelo societário é único em Portugal, não é único na Europa Central em relação à possível estrutura de um banco. Temos então o Conselho de Supervisão, que é nomeado em Assembleia Geral de Acionistas. O Conselho de Supervisão é composto por 6 membros independentes e 4 representantes da Lone Star. Desde a altura até ao fim de abril, tínhamos 5 membros independentes e 4 representantes da Lone Star. Sim, estes membros independentes foram abordados pela Lone Star. No entanto, todos os membros independentes e todos os membros precisam da aprovação prévia do Banco de Portugal e do BCE em relação ao processo de idoneidade. Posso garantir que se trata de um processo muito pormenorizado e moroso. Verificam os registros criminais, a adequabilidade para exercer o cargo, quaisquer conflitos de interesse, entre outros aspectos. E poderá também, eventualmente, saber que o BCE e a JSD não emitiram nenhuma objeção aos membros executivos, nem aos outros membros para este mandato. Além disso, foi feita uma verificação da idoneidade para garantir que tudo ainda se aplicava. Eu peço desculpa pela minha resposta longa. Bom, mas isto é o processo de nomeação. Se há um processo de nomeação da Comissão Executiva, temos uma comissão de nomeações, que é uma comissão especializada, e é preciso também a aprovação do GSP, e que depois emite recomendações em relação a quaisquer alterações ao GSP no âmbito da Assembleia Geral de Acionistas. Em relação à estratégia, a estratégia é determinada pelo Conselho de Supervisão Geral. Os planos de negócios de capital e a estratégia são discutidos, acordados e assinados pelo Conselho de Supervisão Geral, assim como pelo Conselho de Administração. Trata-se de um processo anual. No entanto, nós agora acabamos de ter os planos de médio prazo para o período de 2021 a 2023. E foram concluídos no fim de fevereiro. Estes planos também são discutidos e revistos com a entidade reguladora. Existe um compromisso estatutário que o regulador, sob a forma da GSD, a equipa conjunta de supervisão, analisa os pormenores durante este período de 3 anos, perdão, de 2021 a 2023, é revisto pela JSD, é devolvido ao Conselho de Administração e podem ser muitas as perguntas em relação à questão.
Exista um contacto com a Lone Star enquanto acionista, ou seja, há membros do Conselho de Supervisão que são nomeados diretamente pela Lone Star, há outros que são independentes, que são convidados pela Lone Star. A Lone Star é uma entidade presente na decisão estratégica do novo banco, quanto mais não seja pela nomeação direta de alguns membros. A minha pergunta é quem é que é a entidade, uma vez que não é a Nani Holdings, quem é a entidade de onde emanam as decisões estratégicas de fundo do acionista Lone Star para o banco? Porque, enfim, imagino eu que de ter 75% da propriedade de um banco implica também ter algum poder de direção estratégica, de longo prazo, quanto mais não seja.
The strategy and the business model...
A estratégia e o modelo de negócios do banco é determinado pelo Conselho de Supervisão Geral, que é composto por quatro membros séniores da Lone Star. Eu acabei de referir que o Sr. Quinty é membro deste Conselho Geral de Supervisão. Nós somos um órgão que é composto por seis membros independentes e quatro membros da Lone Star. Devo também referir que no GSP existem três membros da Comissão de Monitorização, nomeados pelo Fundo de Resolução, e estão presentes em todas as reuniões deste Conselho Geral de Supervisão. Nas minhas declarações iniciais, eu referi que é um modelo societário mais rigoroso e robusto com que tive a honra de trabalhar. O que é que eu quero dizer com isto? Devo dizer que, em média, temos 14 reuniões por ano deste Conselho Geral de Supervisão. Nestas reuniões, discutimos, confirmamos, ratificamos todo um leque de assuntos, incluindo a aprovação da estratégia, a aprovação do plano anual e também o modelo de negócios, modelos de capital, os modelos de liquidez. E devo dizer que o nosso modelo de negócios e estratégia são muito claros. Estamos a falar de 92% do investimento que deve ser investido em Portugal, continuar a ser investido em Portugal, na nossa base de clientes e também clientes individuais, PMEs, e grandes empresas.
Se, enfim, a estratégia é continuar a investir em Portugal, se isso significa que a Lone Star não pretende vender a sua participação num futuro próximo? Ou se isso está nos planos?
I have no inside knowledge of.
Não tenho qualquer conhecimento da estratégia da Lone Star. O que posso referir é desde que comecei a trabalhar neste banco em 2017, eu devo dizer que a Lone Star é um acionista que dá o seu apoio e que se tem focado em apoiar o Conselho de Administração e os membros do Conselho Geral de Supervisão a alcançar as metas e objetivos para garantir que o novo banco é uma instituição viável e para garantir que continuamos a investir na economia portuguesa. Além disso, valorizam a importância do banco cumprir e honrar os seus compromissos e todos os requisitos da DG Com e também os requisitos regulamentares e prudenciais que referi. Porquê? Porque tal garante que o banco permanece viável e poderá continuar a investir nos seus clientes e também em Portugal no futuro.
Mas deixa-me não voltar atrás. Quando nos diz que a Lone Star é um acionista disponível e que dá o seu apoio, supportive shareholder, De quem é que estamos a falar? Ou seja, quando nos diz que a Lone Star, enquanto acionista, tem dado o seu apoio e tem ratificado a estratégia, imagino que exista uma figura de acionista para além dos membros do Conselho de Supervisão. Ou estamos só a falar dos membros do Conselho de Supervisão?
We're talking about the members of the GSP.
Estamos a falar dos membros do Conselho de Supervisão.
Não mantém contacto com mais ninguém da estrutura da Lone Star sem ser com os membros do Conselho de Supervisão?
For the members.
Microfone desligado. Sim. Quatro dos membros do Conselho de Supervisão são membros da Lone Star, são o Donald Quinton, o Benjamin Kibritzen, Mark Kirker e Cambit Novak, que eu tenho um contacto regular com eles. Como disse, nós temos 14 reuniões, pelo menos 14 reuniões anuais, e alguns dos membros também estão nos diferentes comitês que, nos quais participo. Alguns comitês são presididos por mim também. Também encontrei-me com um dos executivos, uma vez, da equipa da Lone Star. Eu peço imensa desculpa, mas não me recordo do seu nome. Só me encontrei com ele uma única vez, quando ele veio a Portugal, que creio foi alguns em 2018.
Ainda sobre a estratégia do novo banco, gostaria de saber que conversas existem ou que plano existe, se é que existe algum, uma vez que não tenho nenhum indício ou não tenho conhecimento se a estratégia é vender ou não a participação da Lone Star, se houve alguma conversa sobre como se pode operar ou quais as consequências da conversão dos ativos por impostos diferidos, os chamados DTAs, sigla em inglês, aliás, que faz com que o Fundo de Resolução perca uma parte da participação e o Estado ganhe uma parte da participação. E se isso vai ter alguma consequência no modelo de governance do novo banco?
Em primeiro lugar,
em termos da sua primeira parte da pergunta, qual é que é a estratégia? A estratégia é muito clara. A estratégia futura é, enfim, os números do primeiro trimestre publicados no dia 31 de maio, o banco finalmente apresenta lucros no primeiro trimestre. Este é o primeiro passo em prol de uma que está a aprovar um modelo de negócio que está a investir em Portugal em termos da sua viabilidade. Esta é a estratégia futura, ou seja, continuar o investimento em Portugal, continuar a investir numa base de clientes e continuar também a iniciar este caminho de lucros e de acréscimo do capital a partir de 2020-2021.
Em relação à conversão dos DTAs que vai permitir ao Estado ficar com a participação, há alguma conversa sobre isso?
Certainly not at the,
Não, sem dúvida nenhuma não, a nível do banco. Isto é uma discussão que está a ter lugar em do Fundo de Resolução, com certeza, e o Estado, porque é aqui onde acontece a conversão a nível do Fundo de Resolução e entre o Fundo de Resolução e o Estado. Eu estou ciente que é um aspecto do acordo de acionistas e estou ciente igualmente do facto de que temos na reunião na Assembleia Geral de Acionistas e efetivamos os direitos de conversão até 2017 relativamente ao regime fiscal DTA, mas à parte disto é uma questão que diz respeito ao Estado e ao Fundo de Resolução.
Que aliás foi anunciada, embora não comprovada, foi a possibilidade da compra do Eurobic. Esta possibilidade foi discutida no Conselho de Supervisão?
It has only been discussed.
Só foi discutida no seguinte contexto. Sim, isto poderia ser uma oportunidade interessante, no entanto, nós somos muito claros. Temos uma série de compromissos que nos não permitem a participação relativamente ao plano de fusões e aquisições a nível da DG Comum. O que nós fizemos foi manifestamos o nosso interesse isto no calendário, mas dissemos claramente que nós não podemos comprometer-nos até termos cumprido os requisitos da DGCOM e por isso, enfim, e nessa altura poderíamos talvez avançar.